DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. 21 pessoas morreram vítimas do ciclone Fred em Kilimani. E o INGD busca por apoios financeiros para ajudar as vítimas de intempéries em Moçambique.
Estamos a conversar com os nossos parceiros. Nós estamos a falar sobre valores monetários. Também estamos a falar de bens alimentares e não alimentares.
Na Guiné-Bissau, falta de dinheiro para o processo eleitoral preocupa a sociedade civil.
Porque realizando eleições, pressupõe ter meios logísticos e financeiros suficientes para criar condições para que as eleições possam ser livres, justas, transparentes e inclusivas.
Ainda neste jornal, tropas russas disparam munições incendiárias de fósforo branco em Bakhmut, na região leste da Ucrânia. São os destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira, 15 de março de 2022, é o ano. A apresentação de Amos Fernando, edição de Brahim Adarami. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso, votos de boa companhia. Mais uma vez, bom dia e bem-vindo. Pelo menos 21 pessoas morreram na província da Zambézia, centro de Moçambique, vítimas do ciclone Fred, de acordo com o último balanço do Instituto Nacional de Gestão de Desastres. Este número poderá subir à medida que decorre o levantamento dos prejuízos. Para já, Moçambique continua em estado de alerta máximo. Há previsão de chuvas intensas nos próximos dias, com o regresso do ciclone Fred, que, entretanto, já perdeu força e deverá voltar à cidade de Kilimani, já como uma depressão tropical. E é à cidade de Kilimani que vamos ao encontro do correspondente da DW África, Marcelino Moeia. Marcelino, bom dia. Como que está a situação neste momento?
Amos, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da DW. O país está em alerta máximo, particularmente as regiões norte e centro. Neste caso, a província de Niassa, a parte sul, a região de Tete, Manica e Sofala. Mas pior ainda, a província de Zambézia, em que, portanto, as previsões meteorológicas indicam de que as chuvas irão se fazer sentir com uma alta intensidade. E tendo em conta que o ciclone Fred, já há dois dias, devastou a região da província de Zambézia, todos os distritos praticamente ficaram afetados, e quando se diz que o ciclone irá, ainda a partir de hoje, fazer sentir, através de chuvas tão intensas, a população está em pânico. Mais do que isso, o que se verifica, portanto, é uma disparidade de informação. Aqui o ministro de Saúde, Armindo Tiago, mandatário do Presidente da República, ficou muito confuso quanto aos dados que estão a ser avançados pelas equipes que foram alocadas aos distritos, aos locais onde estão acomodadas centenas de pessoas. Por exemplo, o que se diz é de que são mais ou menos 41 feridos, depois são 21 mortos. E o ministro questiona como é possível uma tempestade de grande magnitude afetar apenas 41 pessoas com feridos, depois 21 óbitos. Então, ele recomendou que as pessoas fossem ao terreno, buscassem e trazessem informação real do que está a acontecer. O outro fato muito importante é de que o governador da Zambézia, Pio Matos, ele mostra-se muito preocupado, porque não existe aqui uma coordenação dos esforços. Não tem como, portanto, canalizar os apoios. Um plano conjunto para poder resgatar as vítimas do ciclone Fred de forma conjunta.
Muito obrigado, Marcelino Moeia, correspondente da DW África em Kilimani. Informações de última hora indicam que o presidente da República, Filipe Nyusi, chega esta tarde a Kilimani para visitar os afetados pelo ciclone. E continuamos a falar sobre os efeitos das calamidades naturais em Moçambique para lhe dar contas de que o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, INGD, diz que precisa de 7,2 mil milhões de meticais, o equivalente a 105 milhões de euros, para ajudar as vítimas das intempéries no país. O INGD prevê que as calamidades venham a afetar mais de 2 milhões de pessoas ainda este ano. A história nos é trazida por Bernardo Jequete, a partir da cidade central de Chimoio.
O ciclone Fred, que atingiu vastas regiões no centro de Moçambique, matou, feriu, desalojou e destruiu residências, infraestruturas sociais e econômicas. Escolas, casas de cultos e outros locais transformaram-se em pontos de abrigo. Ângelo Bernardo, um dos afetados, diz que o ciclone destruiu quase todos os seus pertences e pede ajuda.
Saímos aí através de coisas, vento, água, já não temos casa, chapas. Inclusive na minha casa mesmo não tirei nada. Eu sou pai de 5 crianças, só pessoas consegui tirar.
Alberto João, outra vítima do ciclone Fred, procurou refúgio num centro de acomodação de que teve conhecimento através das mensagens que vinham sendo difundidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia e autoridades governamentais.
Água já foi, já não temos água, não temos ventania. Eu perdi o teto e toda a água que caiu já está dentro da minha casa. E esperaria que pelo menos se aparecesse o sol e ver se aquilo podia secar, ver se podia me erguer. Então estou aqui porque não tenho espaço para morar. Minha sala tenho 80 famílias, são 20 homens, 45 mulheres e 27 crianças.
O vice-presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, Gabriel Monteiro, disse que a instituição precisa de 7,2 mil milhões de meticais, o equivalente a mais de 105 milhões de euros, para apoiar as vítimas do ciclone tropical e outras pessoas desalojadas devido à época das chuvas que vai até finais de março ou princípios de abril.
Estamos a conversar com os nossos parceiros. Nós estamos a falar sobre valores monetários, também estamos a falar de bens alimentares e não alimentares. Nós estamos a prever que 2 milhões de pessoas poderão ser afetadas no conjunto do nosso plano de contingência.
De Chimoio para DW Bernardo Giquete.
Muito obrigado, Bernardo Giquet. De resto, este é o tema que puxamos para a nossa pergunta do dia e queremos saber qual é a sua opinião sobre os efeitos do ciclone Fred em Moçambique. Para já, Abdul Karimo diz que são acontecimentos que os moçambicanos não estavam habituados, mas têm que passar a contar com esses fenómenos originados pelas mudanças climáticas. Não há como os evitar. Agora, tudo que se constrói tem que ser obras resilientes que aguentam ventos fortes e chuvas constantes. Mais comentários ainda neste jornal e você saiba também como participar do nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique já recebeu mais de 40% do equipamento para o recenseamento eleitoral para as eleições autárquicas marcadas para 11 de outubro deste ano. O recenseamento começa no dia 20 de abril e termina a 3 de junho. Em Angola, inicia esta quarta-feira o 5º Congresso da Juventude Revolucionária Unida de Angola, Jura, o braço juvenil do principal partido da oposição, a UNITA. Este evento deverá eleger o próximo presidente da organização. Na Guiné-Bissau, inicia hoje em todo o país uma campanha de vacinação integrada contra a Covid-19 para adultos e doenças de rotina para as crianças até aos 23 meses. A campanha decorre até o próximo dia 29 de março e tem o apoio técnico e financeiro do Unicef, OMS, Banco Mundial, Aliança Global para a Vacinação, entre outros parceiros. Cabo Verde e Guiné-Bissau manifestaram ontem na cidade da Praia a necessidade de criar um acordo de cooperação judiciária que também envolva o Senegal num eixo tripartido para combater a criminalidade naquela região africana onde estão inseridos. O acordo visa criar corredores para a realização de operações conjuntas, adoção de medidas preventivas, apoio judiciário, investigação e partilha de informações policiais entre os três estados.
DW África, Deutsche Welle.
A Comissão de Consolidação da Paz das Nações Unidas alertou para a lacuna orçamental que a Guiné-Bissau enfrenta para realizar as próximas eleições legislativas marcadas para o dia 4 de junho e apela ao apoio da comunidade internacional. Em entrevista à DW África, Guerre Gomes, coordenador nacional do Fórum das Organizações da Sociedade Civil da África Ocidental, diz que a situação preocupa a sociedade civil guineense e o Estado deve assumir as suas responsabilidades.
Sim, preocupa a sociedade civil, porque realizando eleições pressupõe ter meios logísticos, financeiros, suficientes para poder suportar todas as movimentações e criar condições para que as eleições possam ser livres, justas, transparentes e inclusivas. Havendo lacuna financeira, de facto, tem que preocupar a sociedade civil, porque sem essas condições, faltando poucos meses para eleições, deve haver uma reflexão profunda relativamente à data e, inclusive, a sociedade civil também deve participar para ver o que fazer para ultrapassar esta situação.
As Nações Unidas falam em apoio da comunidade internacional. De que forma pode-se colmatar essa lacuna orçamental?
O Estado da Guiné-Bissau tem que assumir sua responsabilidade, porque cabe-lhe suportar a maior parte dos custos do processo eleitoral. E a outra parte, sim, a comunidade internacional também tem a sua responsabilidade, que é de apoiar a Guiné-Bissau. Mas o mais importante é preciso saber, é preciso o Estado apresentar essas lacunas em termos orçamentais e explicar por que é que nós até neste momento temos esta lacuna. O que é que está por trás desta lacuna? A sociedade civil ficando sem essa informação preocupa-nos e apelamos a quem de responsabilidade para promover sessão de reflexão e de informação relativamente à gestão e à mobilização do fundo para o processo eleitoral.
A par dessa questão financeira, permanece o impasse em torno da direção da CNE, além também da prorrogação do recenseamento eleitoral que aconteceu. Acredita que há condições para a realização das eleições na data prevista?
Claro que são fatores que às vezes leva qualquer um a duvidar da eficácia e da eficiência da data marcada ou da possibilidade de organizar eleições em junho. Não só isso, em termos temporal também, preocupa-nos bastante. Organizar eleições pressupõe conjunto de processos, conjunto de etapas. E neste momento ainda várias dessas etapas estão aquém de expectativa. É preciso uma reflexão e ver até que ponto ainda é possível persistir com esta data. É preciso ver a questão do órgão gestor do processo eleitoral, neste caso a Comissão Nacional das Eleições. Nós sabemos que temos uma Comissão Nacional das Eleições caduca e que precisa de ser reconstituída, mas infelizmente não temos o órgão que tem essa competência, que é a Assembleia Nacional Popular, que neste momento não está a funcionar, e é preciso de facto que haja consenso. Infelizmente, até neste momento não há consenso, é lamentável.
Também, dado o ambiente de instabilidade e relatos de violações dos direitos humanos que têm havido no país.
Isso é claro e se formos ver os indicadores, vamos para eleições com indicadores preocupantes. Daí que é da responsabilidade da sociedade civil começar desde já a criar condições para poder mitigar efeitos nocivos desses indicadores.
Era Guerra Gomes, coordenador nacional do Fórum das Organizações da Sociedade Civil da África Ocidental, numa entrevista conduzida pela jornalista Cláudia Marques. As tropas russas dispararam nesta terça-feira munições incendiárias de fósforo branco numa área desabitada em Chassiv, perto de Bakhmut, no leste da Ucrânia, segundo constatou a agência France Press. De acordo com a AFP, dois projéteis foram lançados em intervalos de 5 minutos, seguidos por explosões de submunições que libertaram inúmeras bolas brancas incandescentes de fósforo que caíram lentamente na vertical. As munições de fósforo são armas incendiárias cuja utilização é proibida contra civis, mas não contra alvos militares, ao abrigo de uma convenção assinada em 1980, em Genebra. Bakhmut é hoje o campo de batalhas entre as tropas ucranianas e russas. Há dias, o grupo militar Wagner, que luta ao lado das tropas russas, anunciou que tinha conquistado a região. Informação refutada por Kiev, reconhecendo que a situação em Bakhmut é complicada. Nesta terça-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky garantiu que a defesa de Bakhmut será reforçada. O foco principal é Khortytsia e Bakhmut. Há uma posição clara de reforçar esta direção, destruir o mais possível o ocupante. Estamos a tentar fazer o nosso melhor para pôr fim a esta agressão russa. Não poupemos esforços para nos aproximarmos da vitória da Ucrânia. Zelensky falava depois de orientar uma reunião com altos comandos das tropas ucranianas.
Enquanto isso, soldados ucranianos estão em treinamentos na Alemanha sobre o manuseamento dos tanques de guerra Leopards no âmbito da missão de treinos da União Europeia. O comandante do treino da missão da União Europeia, Harvey Blejan, reconhece que a batalha em Bakhmut é delicada. Os ucranianos enfrentam a fase mais perigosa da guerra desde o início da invasão russa. Agora encontram-se numa espécie de posição defensiva contra mais de 300 mil combatentes russos. A Alemanha prometeu entregar tanques Leopards 2 a Kiev no final deste mês. Blejan acredita que com os tanques Leopards, as tropas ucranianas serão capazes de fazer o contra-ataque. Neste momento em que lutam por Bakhmut, estão a fazer um bom trabalho, mas o equilíbrio de forças não está a seu favor. Nesta terça-feira, o Parlamento da Lituânia aprovou uma resolução que declara o Grupo Wagner uma organização terrorista. Laurinas Kucinas, presidente do Comitê de Segurança e Defesa Nacional dos Serviços Secretos da Lituânia, acusou o Grupo Wagner de ser uma ferramenta sombra do poder russo. Ao reconhecer Wagner como uma organização terrorista, estamos a afirmar que as operações militares por parte das estruturas quase estatais russas seriam tratadas de forma absolutamente igual à agressão russa. Entretanto, o Parlamento Russo aprovou nesta terça-feira uma lei que prevê pesadas penas para quem desacreditar os grupos armados privados como o Grupo Wagner, medida já aplicada relativamente ao exército russo e que visa reprimir os críticos da ofensiva na Ucrânia.
DW Notícias.
A Organização Médicos Sem Fronteiras lamentou ontem a falta de coordenação na resposta humanitária numa região da província do Kivu Norte, na República Democrática do Congo, onde mais de 150 mil deslocados necessitam de assistência humanitária urgente. O presidente russo Vladimir Putin lançou hoje a suspeita de que uma outra bomba pode estar sob o gasoduto Nord Stream, semelhante da que explodiu em setembro do ano passado no Mar Báltico. Segundo Putin, citando especialistas do consórcio estatal Gazprom, o dispositivo está a cerca de 30 quilômetros do local da última explosão. E no desporto, Manchester City goleou o RB Leipzig por 7-0 e o Futebol Clube de Porto empatou diante do Inter de Milão. Detalhes com António Deus.
O Futebol Clube do Porto está eliminado da Liga dos Campeões. Ontem à noite empatou a 0 frente ao Inter de Milão e não conseguiu reverter a desvantagem trazida de Itália há duas semanas, quando Lukaku fez o gol da vitória e que acaba por garantir o apuramento para o Inter de Milão. O Manchester City também segue em frente para os quartos de final, goleada histórica frente ao RB Leipzig em casa, com Erling Haaland a entrar para os livros de recordes da Liga dos Campeões ao igualar o feito de Lionel Messi e Luís Adriano ao apontar 5 golos num só jogo. Hoje fecha-se as últimas duas vagas para os quartos de final da Liga dos Campeões. O Real Madrid recebe o Liverpool no Santiago Bernabéu com uma vantagem de 5-2. Já o Napoli recebe o Eintracht Frankfurt com uma vantagem de 2-0 em Itália.
DW, espaço do ouvinte.
Qual é a sua opinião sobre os efeitos do ciclone Fred em Moçambique? Esta é a nossa pergunta do dia. Para já, Joaquim Monteiro, que nos escreve a partir da província do Niassa, no norte de Moçambique, é da opinião que o governo invista em infraestruturas resilientes de verdade e não em falácias para sacar dinheiro. A título de exemplos, diz este nosso internauta que o armazém do NGD em Kilimane sofreu e perdeu produtos que serviriam para ajudar a população. E pergunta como é que o NGD pode apoiar se não consegue se proteger. Esta é a pergunta deste nosso internauta. Para já, o Sumani Camará diz que espera que a população de Kilimane aprenda com estes efeitos do ciclone e termina dizendo que o povo guineense é solidário ao povo moçambicano. Ponto final a este Jornal da Manhã, que teve a edição de Brahma Darami, apresentação de Montes Fernando. Já sabe, voltamos a cruzar caminhos amanhã, à mesma hora. De lá, fique bem.